10:37, 23 graus em Cascavel. Bom, nós vamos agora à Secretaria de Finanças, vamos até a Prefeitura. Vamos conversar com o secretário Renato Segala, secretário de Finanças. Bom dia, secretário.
Bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Como é que está a arrecadação? Teve também aí a arrecadação com os tributos, IPTU. Qual a avaliação, secretário?
Isso mesmo, Roberto. Cascavel não é diferente, né, de qualquer outro município e não está alheio aí à crise da pandemia do coronavírus, né, que tem trazido reflexo aí de ordem econômica e financeira para todos os municípios do Brasil, diria assim, né? Cascavel não é diferente, nós estamos sim contabilizando redução, né, na arrecadação do município, mais acentuada, logicamente, a partir do final do mês de março, agora 2020, mês de abril, mês de maio, né? E a gente tem feito aí algumas projeções nesse sentido para todo este ano de 2020, com redução significativa na receita do município de Cascavel, Roberto.
E o pagamento do IPTU?
O pagamento do IPTU foi, de certa forma, positivo. Daquilo que nós tínhamos de expectativa de arrecadar antes do surto aí da pandemia, nós arrecadamos cerca daqueles valores, né, dentro desse mês de abril e mês de maio, nós arrecadamos 88% do que estava previsto. Ou seja, nós tivemos ainda assim uma redução de 12% em relação àquilo que a gente previa arrecadar antes aí dos reflexos da pandemia do coronavírus.
Uma pergunta do Cláudio. Em relação à folha de pagamento, o município está com a situação em dia, não há nenhum comprometimento aí para os meses subsequentes?
Olha, Roberto, é nesse sentido que nós estamos trabalhando até o decreto, o primeiro decreto publicado pelo Executivo aqui ainda no mês de março, ele tem uma determinação do prefeito Paranhos no sentido da gente priorizar a folha de pagamento de todos os servidores municipais e a gente priorizar também pagamento de serviços e obras, enfim, de todos esses fornecedores, né, e empresas que mantêm relação com o município de Cascavel. Nós estamos trabalhando, é um desafio muito grande, né? Nós estamos em dia com a folha, estamos em dia com todos os nossos fornecedores, né? Mas a gente ainda está diante de incertezas muito grandes com relação à duração dessa pandemia e o reflexo na economia. A gente não sabe ainda por quanto tempo vai perdurar tudo isso daí. O que a gente tem como certo é que nós teremos redução de receita em todos os meses futuros, enquanto permanecer a pandemia. E mesmo após, Roberto, mesmo após o final da pandemia, a economia ela não se recupera de um dia para o outro. Ela vai, obviamente, requerer aí algum prazo, alguns meses, oxalá, de repente, até alguns anos para que ela se normalize nos padrões que a gente vinha tendo antes dessa pandemia.
Índice prudencial, não há nenhuma preocupação, está dentro do limite?
O índice prudencial, até por conta de tudo isso que nós estamos vivenciando, ele tem uma certa flexibilização, né? É uma condição que vai ser flexibilizada por força de lei, porque você, com a redução da receita, você acaba tendo um prejuízo, né, na apuração do índice, ou seja, o índice prudencial, ele acaba aumentando. Lógico, você diminui a receita por conta do reflexo da crise, os gastos com o pessoal estão sendo todos eles honrados, né, não houve redução nesse sentido, então é natural que o índice se eleve durante esse período. Mas existe normativa já, né, que de forma a flexibilizar essa situação aí durante a pandemia.
E aquelas obras anunciadas e o município vem executando, e alguns projetos que estavam, e alguns até sendo colocados em prática agora com as obras, aqueles recursos, essas obras todas caminhando, não há nenhum comprometimento?
Isso é importante, bem oportuno a tua pergunta. Por quê? Porque o orçamento público, Roberto, ele tem várias fontes, né, de recursos, né? Ela tem a fonte dos recursos livres, né, que é esses impostos e tributos, como o IPTU, como o ISS, como o ISSQN, que é dessa arrecadação que o município paga a folha de pagamento, paga as despesas de manutenção, despesas continuadas, paga, enfim, obras feitas com recursos livres. Mas a grande maioria de obras, elas são com recursos vinculados. O recurso vinculado, ele é um convênio, né, com o governo federal ou com o governo estadual, ou ele pode ser também um recurso vinculado de origem de uma operação de crédito numa instituição financeira. Então, todas essas obras que estão sendo mantidas ou até mesmo anunciadas pelo prefeito Paranhos, é importante a gente destacar que é um recurso vinculado. Ele vem com essa finalidade para fazer aquela obra, aquela escola, aquele posto de saúde, enfim, ele tem uma finalidade específica, né? Então, é importante a gente esclarecer isso, porque às vezes as pessoas, né, a comunidade, cidadão, ele não conhece como que é elaborado um orçamento público e às vezes pode fazer um mau juízo com relação a essa situação.
Os ouvintes interagindo conosco através do WhatsApp 991-37-7533. Estamos conversando com o secretário de Finanças do município de Cascavel, Renato Segala. O Valmor faz aqui uma pergunta, ele diz o seguinte: o hospital de campanha consumiu quanto? Aliás, em relação, Valmor, vou até tomar essa liberdade aqui, a pergunta é para o secretário, mas aqui envolve a saúde. Nós conversamos, inclusive, agora há pouco, a Tatiane Bertolino trouxe essa informação de que o hospital de campanha que entrou em funcionamento hoje vai servir como centro de triagem. O secretário já explicou, foi uma doação, e o que foi gasto ali são insumos em torno de 6 milhões de reais com recurso do governo federal e do governo do estado. É isso, né, secretário? Ali não tem nenhuma despesa do município, praticamente.
Exatamente. É, o imóvel é do município. A estrutura física lá com relação a toda a instalação do hospital de campanha realmente foi a doação de uma empresa privada, e o município está entrando agora com os insumos, com os equipamentos para poder iniciar esses atendimentos. Nós tivemos, e aí você já tocou no assunto, nós tivemos durante principalmente no mês de final de março, abril e maio, nós tivemos uma receita de em torno de 6 milhões de reais, como você disse, que veio do governo federal, uma parte do governo estadual, mas ela vem especificamente para as ações do Covid-19. Então, ela já vem com todos os itens e produtos e medicamentos que podem ser adquiridos com esses recursos. É isso mesmo, Roberto.
E falando nesses recursos, esses 6 milhões, está naquele pacote do 38 milhões, é isso?
É, aquele pacote é assim, veja bem, aquilo lá é por força de lei aprovada pelo Senado, pela Câmara Federal, né, de Deputados, e sancionado pelo Presidente da República. O que que ele prevê? Ele prevê aporte para todos os municípios do Brasil, um aporte que eles falam auxílio emergencial, justamente porque a arrecadação está caindo em todos os municípios do Brasil. Então, essa lei complementar, ela visa minimizar os problemas que os municípios terão nos próximos meses, né, enquanto durar toda a pandemia. E no caso do município de Cascavel, nós vamos receber, por conta desta lei, 38 milhões de reais. E ele vai ser pago da seguinte forma: nós recebemos a primeira parcela agora no início do mês de junho, teremos a segunda em julho, a terceira em agosto e a quarta e última no mês de setembro. Então são parcelas aí em torno de 8 milhões, quase 9 milhões de reais por mês, totalizando ali os 38 milhões de reais. Desse valor, uma parte também vem exclusivamente para as ações de enfrentamento do Covid, né, da área da saúde e também da área da ação social. E o restante, ele vem para o caixa do município justamente para suprir essa queda de arrecadação que é notória, que já vem acontecendo e que certamente vai acontecer nos próximos meses.
Uma pergunta do Edilson, obrigado Edilson interagindo conosco, ele diz o seguinte: eu não estou entendendo muito bem a queda de arrecadação do município. Ouvi falar que a queda de arrecadação no primeiro quadrimestre foi de 28 milhões, foi de 28 milhões mesmo, secretário?
Não foi no primeiro quadrimestre, é importante a gente, esses 27 milhões que a gente teve milhões. De queda de arrecadação, é até o final do mês de maio, certo? Então a gente já tem um mês de maio, o primeiro quadrimestre é de janeiro a abril.
Só dei essa pausa aqui para dar sequência à observação do Edilson, que ele faz assim a pergunta: essa queda na arrecadação não é de acordo com uma projeção e não em relação a 2019? Se a gente comparar, por exemplo, secretário, até para que o ouvinte entenda, esses primeiros meses de 2020 com os primeiros meses de 2019, aí há uma diferença grande?
Olha só, é muito oportuna a pergunta e é muito bom para a gente explicar isso. Então, nós trabalhamos, de certa forma, primeiro, com a expectativa de arrecadação do ano, mas nós trabalhamos também com um comparativo em relação ao ano passado. O que que aconteceu? Nesse primeiro quadrimestre, nós tivemos ali uma elevação de 10 milhões de reais, quando compara primeiro quadrimestre de 20 com 2019, justamente porque nós tivemos, nesse primeiro quadrimestre, uma receita de capital, e eu já vou explicar o que é receita de capital, de 15 milhões de reais. E o ano passado nós tivemos essa receita de capital de 4 milhões de reais. Então são praticamente 10, 11 milhões de reais só por conta disso. A receita de capital é uma receita que o município pode ter ou não, e ela tem origem do quê? De uma operação de crédito ou de um convênio, ou seja, uma emenda, um convênio, uma emenda parlamentar, um convênio, para aquela destinação específica. Então, vamos supor, ó, vem 4 milhões para você fazer uma unidade de saúde. Você só pode fazer a unidade de saúde. Quando a gente fala em 27 milhões de queda de arrecadação até o final do mês de maio, é os recursos livres do município. É esses recursos que nós vamos pagar a folha de pagamento, que nós vamos pagar as despesas de gastos continuados, nós vamos pagar as obrigações, todos os encargos do município e muitas e pequenos fornecedores também que nós contratamos também com recursos livres. Então, importante a pergunta e está aí a resposta de uma forma bastante clara.
Mais uma pergunta para a gente liberar aqui. O secretário Silvino, ele faz aqui uma pergunta, ele diz o seguinte: e aquele recurso do Fomplata, vem ou não vem? Quando ele fala do Fomplata, a gente lembra daqueles 40 milhões de dólares, 32 milhões, me parece, viriam desse fundo, e depois mais a contrapartida do município, mais 8 milhões. Como é que está, secretário? Não vem mais?
Na verdade, assim, aquele é um projeto, né? Um projeto de financiamento já aprovado pela instituição, pelo Fomplata, e também em análise agora pelo Senado Federal. Isso é uma proposta para que, se for o caso, a partir do ano que vem, o município possa fazer ações de investimento de toda a infraestrutura, mobilidade, enfim, uma série de projetos que está sendo elaborados pelo Instituto Planejamento de Cascavel, mas esse projeto do Fomplata, ele está sendo coordenado pela Casa Civil. Uhum. O status que ele se encontra hoje? Existe a proposta, ela já tem aprovação do banco, ela vai passar pelo crivo do Senado Federal, mas o município ainda não tem nenhum contrato firmado ou contratado nesse sentido. Isso daí é a proposta e a ideia do prefeito, é deixar isso aprovado. Se for o caso, daí a gente coloca em prática a partir do final do ano ou de 2021. Então, ele se encontra com nessa situação.
E são 40 milhões de dólares, juntando aí a contrapartida do município, 40 milhões, 4 vezes 5, 20, dá 200 milhões de reais. E em razão da pandemia, de repente isso pode ficar para uma outra ocasião, ou você acha que de repente pode acontecer?
Pode. Fase de apresentação da proposta e uma pré-aprovação, ela não significa nenhum compromisso do município nem do banco. Somente assim, ele significa que aquelas condições de valor, que você comentou, 40 milhões de dólares, a condição de taxas e encargos, enfim, tudo isso fica pré-aprovado. Agora, ele só se torna uma obrigação tanto para você fazer os investimentos e depois pagar esse financiamento, depois de formalizado, contratado, publicado, coisa que ainda não aconteceu.
E diante do cenário vai depender da interpretação lá do Congresso, pelo menos aqui já foi aprovado pela Câmara dos Vereadores. Secretário, muito obrigado pela participação, uma boa semana para o senhor.
Obrigado a todos e uma boa semana. Obrigado.
10h53, no horário de Brasília, conversamos com o secretário de Finanças, Renato Segala, explicando sobre a queda da arrecadação, falando sobre a folha de pagamento, a arrecadação, explicando essa arrecadação projetada, não é? Que se fala sobre a previsão de arrecadação, falou dos 38 milhões, recursos do governo federal, e por último, falando um pouco também sobre, a gente nem lembrava mais, é bom, o ouvinte está esperto, né? Sobre o Fonplata, né? E o secretário explicou aí com detalhes. Vamos ao intervalo, a gente volta daqui a pouco com outras informações.